Olá para você que nos acompanha aqui na Gazeta do Povo, esse é o podcast Pequeno Expediente. A gente chega à edição 82 do nosso podcast aqui de Política Paraná, da Gazeta do Povo. Eu sou Kátia Brembate.
E eu sou Célio Iano.
E hoje a gente vai falar de indústria. O Paraná é bastante conhecido pela área agrícola, agropecuária, mas muitas pessoas esquecem o quanto a gente tem um polo industrial bastante forte também aqui no estado, né? E a gente está aqui hoje com a presença do Célio, muito bom estar aqui com você, dividindo os microfones, Célio, para a gente falar da questão de inovação na indústria. Você fez duas matérias bem interessantes, a bússola da inovação é a referência, né? Você pode contar um pouquinho para a gente, né? Esse levantamento da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná. Mas para a gente começar esse bate-bola aqui, uma das matérias fala de quatro cases, né, quatro exemplos de sucesso de empresas que conseguiram se reinventar ou conseguiram sair na frente das demais usando a inovação como o seu acelerador, digamos assim, né? Quais são essas quatro experiências e o que, que você pode contar para a gente disso?
Então, Kátia, eu estive na quarta-feira no lançamento dos resultados da última edição dessa pesquisa, né, que você comentou, a bússola da inovação. E a própria FIEP selecionou quatro empresas que eles consideraram cases em termos de inovação, né? As quatro empresas são a Tec Verde, a Insolab, a Red Sul e a Sync. Por que elas se destacaram, né? Assim, vou falar de uma maneira bem resumida sobre cada uma delas. A Tec Verde é uma empresa que tem uma planta industrial na cidade de Araucária, aqui na região metropolitana, e que nasceu como dentro de um edital de inovação. Eles têm uma proposta completamente nova assim, para o Brasil. Em 2010, eles criaram esse modelo de construção de casas dentro de uma fábrica. Então, eles têm na verdade, a fábrica ela produz assim, de uma maneira bem simplificada, né? Ela produz paredes que já vem embutida a parte elétrica e hidráulica.
E é uma fábrica de casas.
É uma fábrica de casas. E essas paredes, esses módulos, né, eles saem da fábrica e são montados num canteiro de obras numa velocidade assim, recorde. Né? Eles conseguem construir uma casa do padrão do Minha Casa Minha Vida em uma hora e meia. E um imóvel um prédio de até quatro pavimentos em sete dias. Mas por que que esse case foi considerado inovador? Não só porque eles trouxeram uma tecnologia que era inédita no Brasil até então, mas porque eles mantêm um processo de aperfeiçoamento, né, baseado em pesquisa e desenvolvimento.
Ou seja, eles não tiveram uma ideia isolada, muito inovadora e só simplesmente colocaram ela em prática. Eles estão se remodelando essa mesma ideia no passar do tempo.
Isso, exatamente. Eu conversei com um dos diretores da Tec Verde, o José Márcio Fernandes, que é um dos fundadores também. E ele contou, né, que eles mantêm uma área dedicada à pesquisa e desenvolvimento, parceria com universidades e instituições de pesquisa. Eles têm mais de 200 acadêmicos, né, pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, que desenvolvem pesquisas em parceria com a Tec Verde para inovar no lançamento de novos produtos ou novos processos, né, de novas tecnologias dentro do processo produtivo da empresa. Né.
Hoje, ou seja, uma empresa que tem no seu DNA inovação e, portanto, decidiu continuar olhando para isso, né? Porque tem gente que tem uma ideia assim, inovadora, que se encaixa no padrão de inovadora, mas não acha que pode continuar inovando dentro do próprio processo.
Isso, exatamente.
É o case deles é se inovar o tempo todo.
Né? Isso, exatamente. Na verdade, o que deu para perceber é que a FIEP tem muito destaque a isso. Assim, empresas que têm a inovação no seu DNA, né? Não quis mostrar um caso de um produto ou de um processo que foi inovador, mas que se perdeu na história da empresa. Assim.
A ponto de ter um departamento de inovação, portanto é parte do organograma da empresa a questão da inovação. Né?
Isso, exatamente. Os outros cases também estão dentro desse contexto aí. A Insolab, que é uma empresa que fornece soluções em energia renovável, basicamente atua com consultoria, né, no fornecimento de sistemas, assim, de painéis fotovoltaicos que aproveitam energia solar para abastecer residências ou empresas e tal. Mas eles também mantêm uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento e estão desenvolvendo um produto novo, né, idealizado por eles, que é um sistema que integra geração e armazenamento de energia. É voltado para áreas remotas que não tem, onde existe muita dificuldade de acesso à rede de distribuição tradicional, né?
É porque muita gente não pensa que a questão da energia elétrica, boa parte do custo dela é a distribuição, né? Você precisa levar fisicamente a energia elétrica para os rincões do Brasil, né?
Isso. E é um produto que está em fase de prototipação já, né? Já passou pelo desenvolvimento e tal. E segundo, eu conversei lá com o Rodrigo Martins, que é também um dos fundadores, um dos sócios fundadores da Insolab. E desse produto, ele disse que devem ser produzidos uma família de outros produtos também que se baseiam em geração em diferentes escalas, né? Uma coisa que ele destacou, o Rodrigo, é que eles trabalham muito com o conceito de inovação aberta. Que a inovação, ele acredita que a inovação não pode acontecer só dentro da empresa, assim, mas que ela acontece na interação com múltiplos atores sociais, né? Então, envolve participação de clientes, de fornecedores, de concorrentes, de empresas de consultoria, de instituições de pesquisa, universidades, enfim. Que é um conceito que ainda não está muito difundido entre as indústrias aqui no Paraná, né? Assim, muitas empresas investem em pesquisa, mas assim, ficam muito fechadas dentro do próprio universo, né, do próprio ambiente interno, e acabam não conseguindo evoluir muito nas ideias e tal. E aí tem os outros dois cases, eles são de empresas que já têm um pouco mais de estrada, assim. E são interessantes porque eles mostram que a inovação não acontece só em startups, né? Empresas que estão surgindo nessa nova era.
Não são só jovens de 18 anos, sem vícios no sentido, né, já de um modo de trabalhar, que criam ideias e colocam elas em prática, né?
Isso, exatamente. A Rede Sul é uma empresa que já tem 34 anos, né, de atuação. Eles fornecem soluções em TI. Mas aí eu falei com o Jorge Heller, que é o presidente da Rede Sul, e aí ele contou que a empresa esteve sempre muito focada nessa parte de serviços mesmo, de consultoria. Então eles basicamente compravam equipamentos de fabricantes estrangeiros, importavam, para montar as soluções para os clientes. Mas eles perceberam que eles estavam muito presos a... Primeiro que dependiam muito dos fabricantes, e eles estavam muito presos às especificações que o fabricante fornecia. Eles não conseguiam oferecer uma solução muito personalizada, né? E aí eles, um ano e meio mais ou menos, eles decidiram investir na aquisição de uma startup que trabalhava com pesquisa e desenvolvimento e fabricava equipamentos. E eles, assim, segundo o Jorge, não foi um tiro no escuro. Eles estudaram muito, eles já têm toda essa experiência de décadas, né, no mercado, e fizeram um investimento de R$1,5 milhão na aquisição dessa startup. Mas hoje, segundo ele, essa divisão, né, que a startup virou, já fatura R$12 milhões.
Que investimento bom, hein?
É, pois é. Então agora eles conseguem fabricar o equipamento, eles acabaram construindo uma fábrica aqui em Curitiba, que conta com 14 robôs que operam fazendo a montagem dos componentes. E aí eles conseguem oferecer soluções muito mais personalizadas para o cliente, com um custo mais competitivo, né? E, enfim, dentro do que o cliente exige. E a outra, o último case é o da Sync Technologies, né? Que é uma empresa que nasceu nos anos 90, no começo dos anos 90. Passou pela fase de startup, né? Era uma empresa pequena, foi testando produtos, testando soluções e cresceu bastante. Então, um dos fundadores da SINC, o Carlos Alberto Jaime, ele conta que chegou um momento que a empresa se tornou de médio porte e eles ficaram muito focados em aperfeiçoar processos, né? Conseguiram a certificação ISO 9001 e tal, mas a empresa ficou muito quadrada, assim. Até que um dia, em 2008, um cliente falou para eles que vocês são muito bons, entregam produtos de muita qualidade, mas vocês só fazem o que a gente pede. Assim, vocês não inovam, vocês não oferecem nada além disso. E ele falou que eles ficaram muito... Aquilo mexeu muito com eles, assim. Eles perceberam que tinham...
Tocou no bril.
Tinham parado no tempo e que eles não estavam mais inovando. E é curioso porque SINC, né, o nome da empresa é uma sigla para...
O I de SINC é inovação.
Exatamente, comprometimento, inovação e qualidade. Então, a inovação está literalmente no nome da empresa, né? Aí eles passaram por uma grande reestruturação. Esse ano eles mudaram a sede, e que, segundo ele, era muito espalhada, dividida em salas que eram espalhadas, assim, as pessoas não trabalhavam fisicamente muito próximas umas das outras. Eles mudaram para uma nova sede que é baseada num tripé, né, como ele chama. Tem uma copa, que é um ambiente, uma sala, uma copa bem grande, onde as pessoas podem se reunir e conversar.
Um ambiente
discutir
social,
ideias,
digamos assim.
Isso. Tem o SINC Lab, que é um laboratório de inovação, onde as pessoas podem propor ideias e a empresa incentiva e as pessoas podem desenvolver as próprias ideias como elas quiserem, né? Usar parte do tempo delas para isso. De lá saíram alguns projetos já, que inclusive um deles já foi premiado, que é uma criptomoeda que eles desenvolveram dentro da empresa, baseada em blockchain, a SINC Coin, que as pessoas usam internamente para fazer... Elas ganham a partir de algumas atividades que elas desenvolvem, certificações, cursos que fazem, e depois elas podem usar essa criptomoeda para comprar produtos dentro de uma loja. E o último espaço é o SINC Tech, que é um lugar pensado em treinamento e aprendizagem. Então as pessoas podem, os colaboradores podem ir lá, propor temas e fazer palestras sobre o que elas quiserem. Isso envolve temas de trabalho, hobbies, palestras sobre qualidade de vida, enfim. E pessoas, os colaboradores também podem levar pessoas de fora para ministrar palestras para o público interno. E, enfim, é uma grande troca de experiências, né, que acontece.
Por tudo que você está falando, esse evento da FIEP deixou bem claro o quanto inovação pode reinventar empresas já com uma certa estrada, como você falou, ou ser uma marca, né, um traço de identidade muito claro de empresas novas, né? Mas nem tudo está às mil maravilhas, né? Você também levantou quais são as dificuldades, quais são os empecilhos para a inovação. E aí, quais são?
Esses quatro cases que foram levados nessa apresentação, eles se destacam exatamente porque eles não são, não correspondem ao quadro típico aqui do Paraná, né? O resultado da pesquisa da FIEP, da Bússola da Inovação, mostrou que numa escala de 0 a 10, o índice que mede o fator inovação no setor industrial está em 4,71.
Não passa por média, né?
Ou seja, não passa por média, exatamente. Está abaixo de 5, né? E o levantamento que a FIEP fez mostrou que existem alguns fatores que, assim, poderiam melhorar bastante esse cenário, assim. Que são a captação de recursos, que existe uma dificuldade muito grande das indústrias em captarem recursos, principalmente de fontes de financiamento públicos. O presidente da FIEP, o Edson Campagnolo, ele comentou que no nosso país a indústria ainda depende muito do auxílio de recursos públicos, e ele disse que considera que é papel de Estado investir no estímulo à inovação, porque estimular a inovação geraria mais competitividade para a indústria e desenvolveria a economia do país, enfim, até em termos de competição internacional, né? As empresas que responderam à pesquisa relataram que tem muita dificuldade de preencher os requisitos dos editais, tem pouco acesso...
Critérios muito rigorosos, muito burocráticos.
Isso, burocracia, eles citaram, falaram que tem dificuldade de conhecer quais que são as linhas de financiamento disponíveis, os editais disponíveis, e a FIEP conclui que essa poderia ser uma alavanca para inovação florescer dentro da indústria no estado do Paraná. A outra grande dificuldade seria exatamente o que foi comentado por uma das empresas, né, que foram case, que é a falta de interação com o ecossistema de inovação. Assim, muitas empresas relataram que interagem com clientes, com fornecedores, no processo de aperfeiçoar os produtos e os processos, mas elas, muito poucas empresas, relataram manter contato com parques tecnológicos, incubadoras, universidades, institutos de pesquisa, enfim, que é o que forma exatamente o ecossistema de inovação, né? Que é o que está pensando o desenvolvimento de tecnologia e tal. Então, esses dois critérios, se fossem melhorados, a FIEP acredita que ajudariam a impulsionar o desenvolvimento de inovação dentro da indústria. Um resultado que particularmente chamou atenção mostrou que as empresas, mais de 50% das indústrias do Paraná relataram que realizam pesquisa e desenvolvimento. 52%, né, para ser mais preciso. Só que só 9% delas consideraram que pesquisa e desenvolvimento é altamente prioritário dentro das atividades da empresa. Então, na verdade, elas, grande parte investe, mas ou investe muito pouco, ou considera pouco prioritário.
Ou não dá atenção necessária.
Né? Exatamente. Em síntese, né, ficou claro que a indústria do Paraná ainda tem muito para avançar, né, em relação à inovação. Comparando os resultados dessa última edição com a edição anterior, de 2017, houve uma evolução, mas a evolução foi muito pequena. Assim, a nota nesse índice que mede inovação de 0 a 10 ficou em 4,71, em 2017 era 4,64.
Não evoluiu muito, né? Evoluiu bem lentamente, né?
Exatamente.
Pois é, eu tive a oportunidade, vou falar agora de uma outra reportagem, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma indústria que ela é gigante, antiga e mesmo assim inovadora em alguns aspectos, pelo menos, né? O que são palavras que costumam não estar na mesma frase, né? Ser uma indústria com muitas décadas e ser gigante, né? Porque a gente está acostumado com algumas gigantes, mas da área de tecnologia, que são, por exemplo, bastante recentes e portanto, ainda tem bem essa questão da inovação e da modernidade muito claras, né? E essa indústria que eu vou falar é a Klabin. Eu acompanho a situação da Klabin no Paraná há mais de uma década, né? E agora acabei de fazer uma reportagem sobre como está sendo o perfil da procura pelos funcionários que vão trabalhar na Klabin. Tem 11 mil vagas que estão sendo abertas, algumas já estão abertas e outras ainda serão. Esse número de 11 mil funcionários trabalhando na expansão da fábrica em Ortigueira é previsto esse pico para setembro do ano que vem, então não é deste momento que estamos falando. Nesse momento tem 350 pessoas trabalhando na obra em Ortigueira, mas com perspectiva de até o final de setembro serem 4 mil, ou seja, já vamos ter uma movimentação de mão de obra bastante grande. E parte da reportagem se foca em quem serão os funcionários que trabalharão nesta fábrica daqui 2 anos, quando ela estiver pronta. E a perspectiva da Klabin é trabalhar com um sistema tão moderno, né, tão automatizado, cheio de robôs, né, e softwares que vão gerenciar o sistema, que eles já começaram o processo de seleção dos 600 funcionários que vão trabalhar nessa fábrica daqui a 2 anos, porque eles vão ter que passar por um processo de treinamento tão, tão forte, tão pesado, tão demorado para conseguir lidar com essas novas tecnologias, né? Que é preciso iniciar esse processo de treinamento com um ano de antecedência e, portanto, iniciar os processos de seleção um ano antes ainda, para que eles tenham a mão de obra adequada para quando essa fábrica efetivamente entrar em operação. Então, esses detalhes também você acompanha aqui na Gazeta do Povo. A gente conta tudo sobre como está sendo esse processo de seleção, quais são as perspectivas da Klabin nessa obra de Ortigueira, que vai investir 9,5 bilhões no Paraná. É considerada um dos maiores investimentos industriais na América Latina, se não o maior, e vai acontecer aqui no Paraná nos próximos 2 anos. Continue acompanhando a nossa produção aqui da Editoria de Política Paraná, que a gente conta tudo, desde política partidária até como que está a cara do sistema do setor industrial do Paraná. Não é isso, Célio?
Isso mesmo.
Então, até a próxima.
Até a próxima.